Boa tarde a todas e a todos. Eu não costumo dizer isto, nem sei porque é que disse agora. Costumo dizer boa tarde a toda a gente. Eu acho que nós podemos começar. O Sr. Deputado Alfredo Maia tinha-me indicado que viria, porque tinha conseguido resolver outro grupo de trabalho, mas se calhar vamos começando, depois se for preciso, até porque eu acho que o ideal é que a gente consiga fazer isto rapidamente. Obrigado às contribuições que todos enviaram. O Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal não deu nenhum contributo por escrito, mas, entretanto, consegui falar com a Sra. Deputada Carla Castro, mas isso não a compromete, portanto, a todo momento ela poderá dizer coisas diferentes. Nós tínhamos aqui vários problemas para resolver e eu vou arriscar sugerir soluções para alguns deles para facilitar. É mais fácil vocês dizerem logo mal daquilo que eu proponho do que estarmos todos primeiro a dizer cada um a sua coisa. Primeiro, audições e contributos por escrito. Portanto, nós temos que decidir três segmentos: o segmento das audições no plenário da Comissão, o segmento das audições em grupo de trabalho e o segmento dos contributos por escrito. É importante decidirmos isto porque, por boa sugestão da doutora Teresa Fernandes, que conhece bem a casa e está sempre muito atenta a estas coisas, nós decidir já o que é que queremos fazer em plenário da Comissão para podermos já tentar começar no dia 11, que é a próxima reunião da Comissão, para não deixarmos as coisas prolongarem-se no tempo, uma vez que na próxima semana não há. E, portanto, eu sugiro o seguinte: nós recebemos propostas para este ponto de vários grupos parlamentares. Na realidade, de todos os que estão representados neste grupo de trabalho, o PS, o PSD, o Chega, o PCP e o Bloco de Esquerda. Eu vou aqui seguir um critério que é criticável, mas vou já fazer uma proposta que é para os colegas poderem dizer o que é que acham sobre isso. Eu penso que nós, em plenário da Comissão, devíamos só ouvir opiniões mais institucionais e não entrarmos no setor dos representantes de interesses. E vou dar um exemplo. Há uma federação dos estudantes do ensino politécnico, mas não há uma congénere dos estudantes do ensino universitário. E, aliás, entre os próprios é polémico quais são as organizações que são representativas ou não. E, portanto, nós estarmos a pôr no plenário da Comissão entidades que não têm paralelo do outro lado, como, por exemplo, pôr uma organização sindical e não pôr outras organizações sindicais, acho que isso iria criar um problema. Depois, há um tipo de organizações que, sendo institucionais e sendo até organismos do Estado, são, por sua natureza, plurais, que são os conselhos. E, portanto, é difícil vir uma pessoa e falar por todas as diversas opiniões que há dentro do conselho. Se é o caso do Conselho Coordenador do Ensino Superior e o caso do Conselho Nacional de Educação, que são muito estimáveis, são úteis, são organismos do Estado, com obrigações, e teriam que vir se nós os chamássemos, mas dá-me a impressão que nestes casos em que há muitas opiniões internas, mais vale pedir um contributo escrito, onde é mais fácil expressarem-se eventualmente divergências do que pedirmos ao Presidente vir aqui e dizer uns pensam isto, outros pensam aquilo, outros ainda pensam aquilo outro. Penso que seria um bocado complicado. E, portanto, eu tenho aqui uma sugestão que é a seguinte. Aliás, eu tinha uma sugestão que vou alterar em função de uma observação muito pertinente que fez a doutora Teresa Fernandes agora mesmo. Eu sugeria que nós chamássemos ao plenário da Comissão, nesta fase inicial, um membro do Governo. Eu pessoalmente penso que devia ser o Secretário de Ensino Superior, que corresponde, aliás, às propostas do PS e do PSD, porque ele tem competências delegadas para esta área. Nós podemos gostar mais de ouvir a Ministra, mas eu penso francamente que, tendo ele competências delegadas, acho que é mais útil chamar o Secretário de Estado. Teríamos necessariamente que chamar o CISP e o CRUP, porque representam os dois subsistemas de ensino superior, e penso que valeria a pena chamar os peritos da OCDE. Não sei se eles vão poder vir, mas penso que era interessante. A doutora Teresa sugeriu que podia ser mais útil chamar a Comissão Representativa mais tarde, quando já tivéssemos ouvido um conjunto de entidades, porque a própria Comissão Representativa pode querer responder, ou pode querer contestar, ou dar o seu ponto de vista. E como o PCP e o Bloco têm projetos de lei no mesmo processo, estão cá e, portanto, podem falar a qualquer momento, a Comissão Representativa não pode estar cá sempre. Provavelmente essa sugestão da doutora Teresa é útil, que é chamamos depois, antes de entrarmos na especialidade, para eles terem a oportunidade de dizer, ouvimos aquilo.
Eu tenho uma dúvida, não há nada no regimento que impeça que isso seja feito dessa forma.
A doutora Teresa... Não, a doutora Cida chamou precisamente a atenção que a obrigação que nós temos é de os chamar antes de entrarmos no período de especialidade. E, portanto, nós isso faremos sempre, não é? E como já os ouvimos, se calhar acho que não seria má ideia seguir a sugestão de não os ouvirmos agora, já os ouvimos, e chamá-los numa fase posterior, em que, no fundo, eles podem dizer, ouvimos aqui umas coisas com que não concordamos e vimos dizer o que é que achamos. Portanto, eu sugeria que nós, nesta fase, chamássemos ao plenário da Comissão só 4 entidades e que depois, em grupo de trabalho, chamássemos, desde logo, algumas entidades que foram aqui sugeridas por outros grupos parlamentares para o plenário e que, pelas razões que eu expus anteriormente, penso que não seria bom chamarmos ao plenário. Chamaríamos, naturalmente, a FNAESP, e penso que era a única que deveríamos chamar em presença, porque, como disse, não há nenhuma do lado dos estudantes do universitário que represente todas, tínhamos que chamar 5 ou 6, o que penso que era um bocado excessivo. Chamaríamos a FENPROF, como sugere o PCP, mas teríamos que chamar também as outras organizações sindicais que têm esta área, designadamente a FNE e o SNESUP, e chamaríamos aqueles dois conselhos que foram sugeridos pelo Bloco de Esquerda, mas que, como disse, são plurais e, portanto, enfim, seria talvez complicado. Eu aqui, não sei, aqui deixo em aberto. Chamaríamos ao grupo ou pediríamos só o contributo escrito? O Conselho de Coordenação do Ensino Superior e o CNE. Pronto. E ainda no grupo de trabalho, chamaríamos as instituições que têm especificidades e que foram sugeridas, a A3ES, a FCT e a APESP, portanto, o privado. E chamaríamos todos os peritos que foram sugeridos. Que são 13, juntando os que foram sugeridos por vários grupos parlamentares, são 13. O Chega propõe chamar aqui 2 institutos politécnicos. Pessoalmente, permito-me sugerir que não façamos isso, porque chamar 2 e não chamar os outros, penso que poderia ser complicado. Penso que devíamos pedir a todos contributo por escrito, porque são bastantes ainda, e esperemos que todos respondam, mas penso que chamá-los todos em audição presencial podia ser complicado. E ainda tinha, para a audição em grupo de trabalho, uma outra sugestão. É que nós, em vez de fazermos audições individuais, pudéssemos fazer, pelo menos para os peritos, audições de conjunto. 3 ou 4 de cada vez. Enfim, para as instituições pode ser duvidoso se é bom, se a FCT quer sentar-se na mesma sessão que a APESP ou não, mas os peritos são peritos a título individual. E, tanto quanto pude confirmar, todos os peritos que foram sugeridos são pessoas que, de uma maneira ou de outra, já escreveram, já publicaram sobre a matéria e, portanto, vêm porque têm obra, não é por terem sido secretários de Estado ou por terem sido presidentes desta instituição ou daquela, é porque têm obra sobre a matéria e, portanto, acho que estão mais habituados, estão quase na condição de académicos da medição, estão mais habituados a estarem numa mesa com várias pessoas e poupávamos algum tempo. Porque cada grupo parlamentar terá o mesmo tempo que teria para uma audição, penso eu, e ouvimos várias pessoas. Se calhar até podemos ter mais uma bola cá e lá, um diz uma coisa, o outro responde, acho que pode ser interessante, e portanto tinha essa sugestão. E depois todas as entidades foram sugeridas para serem ouvidas por escrito, porque aí o trabalho é nosso, depois de compilar e ler, portanto acho que... A minha sugestão era, portanto, esta. Nós chamarmos ao plenário o SASA do Ensino Superior, o CISP, o CRUP, e a equipa da OCDE que fez os estudos, se eles aceitarem vir, eventualmente teremos que fazer à distância, mas, enfim, já não somos novatos em usar meios à distância. Poríamos, no grupo de trabalho, estou a recapitular, a A3ES, a FCT, a APESP, a FNAESP, as 3 organizações sindicais que referi, o Conselho Coordenador do Ensino Superior e o CNE, e os peritos. Sendo que, pelo menos os peritos, tentaríamos organizar em grupos 3 ou 4 para ouvirmos. E, por escrito, todos aqueles que foram sugeridos, ou que ainda venham a ser sugeridos. Eu penso que até fecharmos a lista, se mais alguém se lembrar de uma outra entidade que não se tinha lembrado e que acha que era bom. Pronto, já pus as cartas em cima da mesa, agora façam favor.
Obrigado, Sr. Presidente, saúde a todos. A minha coordenadora do grupo de trabalho, exato. Estou a promovê-lo, está a ver? Este trabalho é pesado. Mas a minha questão é, isto é uma iniciativa legislativa de cidadãos, não é?
Nós temos 3 iniciativas, temos iniciativas de cidadãos e 2 projetos
Dois, pronto, mas os próprios cidadãos que têm iniciativa não vão ser ouvidos no âmbito do nosso grupo de trabalho, ou já foram ouvidos numa fase em que eu não estava, não é? Não sei se faria sentido incluir nas audições. Já agora, para eu terminar...
Sr. Deputado, deixe-me só dizer sobre isso. A Comissão Representativa de Cidadãos já foi ouvida, mas ainda não foi ouvida no processo de especialidade. Portanto, ela terá que ser ouvida no processo de especialidade e eu até ia seguir a sugestão dos grupos parlamentares que sugeriram que ela fosse ouvida. Estava aqui agora a seguir a sugestão dos serviços e com a experiência da doutora Teresa, que é que como eles devem ser ouvidos antes de entrarmos no período de votação, poderíamos talvez ouvi-los nessa altura, ouvir esta gente toda antes de abrirmos o período de votação especial, ouvi-los, porque o PCP está cá, o Bloco está cá, podem pronunciar-se sobre o que quiserem em qualquer momento, eles não estão e portanto penso que seria mais útil para eles e provavelmente também para nós ouvi-los no momento em que vamos entrar na fase decisiva, onde eles já podem eventualmente responder a argumentos, ouvimos aqui, ouvimos ali, isto e aquilo, não é a nossa opinião, queremos... era a minha sugestão.
Parecida, concordo em absoluto. Agora, a questão de eu ter sugerido aqui as pessoas do Politécnico de Leiria, sobretudo o professor Rui Pedrosa, é porque eles lideraram o processo de iniciativa e, como eu falei com eles, tive duas reuniões, por isso é que eu sugeri. Mas percebo perfeitamente que passa a ser um contributo por escrito para haver aqui uma equidade entre as diferentes Politécnicas. Nós estarmos aqui a privilegiar, portanto, não coloco qualquer questão sobre isso. Muito bem. Obrigado.
Mais alguma intervenção? Podemos considerar-nos entendidos sobre isto? Pronto, acho que não deixámos as sugestões de ninguém de fora, estamos aqui a arranjar uma obra de trabalho para nós, mas pronto, isso, estamos cá para fazer isso, depois os serviços vão pôr por ordem estas sugestões todas, que eu não... pronto. Muito obrigado. A segunda questão que eu queria ver se resolvíamos rapidamente é a questão da grelha de tempos. A minha sugestão, como já fiz anteriormente, era que nós seguíssemos a grelha base, 10 minutos por entidade, admitia a hipótese de as audições em grupo de trabalho serem 15 minutos por entidade, admitia a hipótese, uma vez que o grupo de trabalho, em princípio, temos mais largueza, não estamos só a tratar de um tópico, eventualmente podemos ter mais tempo, mas enfim, 10 ou 15 minutos, a ver, 3 minutos por grupo parlamentar, portanto uma grelha igualitária, que não entramos com aquelas grelhas diferidas em função da dimensão dos grupos. Penso que podíamos avançar com a tal ideia que não teve oposição declarada de, em cada série de 10 audições, haver 3 slots extra por grupo parlamentar, portanto, cada grupo parlamentar tem 3 slots extra que pode dizer eu hoje, além do slot normal, quero mais um, até esgotar, usar um máximo de um slot extra por cada reunião, acho que isso é normal, e penso que o ideal era que esse slot fosse seguir ao slot padrão, portanto, aquele grupo parlamentar vai falar naquele momento, se quer 2 slots, pede 2 slots e fala seguido de 6 minutos em vez de... Seguido, não quer dizer que seja seguido, mas fala 3 mais 3 minutos. Podemos admitir que estamos consensualizados sobre isto? Muito obrigado.
Não, senhor deputado,
faz favor.
Antes de mais, peço perdão pela chegada tardia.
Nós bem sabemos que a vida
com
é
outros
difícil.
Compromissos, nomeadamente do meu grupo parlamentar, que teve reunião. Senhor Coordenador, eu queria só pedir aqui um esclarecimento relativamente à grelha de tempos. Referiu 10 minutos por entidade, isto é, na intervenção inicial, presumo.
Sim. Quero ter toda a razão. 10 minutos mais 10 minutos.
Pois, eu digo isto porque justamente no grupo de trabalho das ordens, que eu também integro, julgo que tenha funcionado bem esta experiência de 10 minutos, 10, 12 minutos iniciais depois mais 12 minutos finais, com a pequena diferença de que o tempo destinado a cada grupo parlamentar é um pouco superior a estes 3 minutos.
Sr. Deputado...
Por conseguinte, se pudéssemos...
Sr. Deputado, por mim está tudo bem.
Ir aos 5 minutos, vá.
Para mim está tudo bem. Eu tenho dúvidas de que, como nós já temos um conjunto de questões prévias, que depois, no fundo, é só acrescentar outras questões que queiramos pôr, todo o tempo, nós estamos cá para isto. Nós estamos cá para isto. Se toda a gente quiser 5 minutos, por mim...
Sr. Deputado Coordenador, com a...
Pode-me tratar só por deputado.
Com a vantagem de não ceder, não me recordo, pelo menos, de ter cedido no grupo de trabalho das ordens o tempo disponível, eu creio que, e de facto, sem prejuízo das respostas, de facto, as respostas virem muitas vezes já organizadas em função daquele dispositivo que oferecemos, Eu creio aqui o tempo destinado às intervenções dos grupos parlamentares, sequente à intervenção inicial de cada uma das entidades, tem necessariamente em conta a eventual necessidade de aclarar alguns aspectos das intervenções das entidades ouvidas. Aclarar algumas das intervenções e, porventura, suscitar novas questões para a audição. E, por isso, me pareceu, de facto, um pouco insuficiente este tempo, embora também não passe dos 5 minutos, não creio que seja necessário.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Tiago Esteban Martins pediu a palavra. Eu permitia-me já fazer aqui uma sugestão que talvez fosse meio caminho entre uma coisa e outra. Como nós estamos a contemplar a possibilidade de fazer audições com mais do que uma entidade, por exemplo, os peritos, eu sugeria uma coisa. 3 minutos quando a audição for a uma única entidade e 5 minutos por grupo parlamentar quando a audição for a mais do que uma... quando houver mais do que um foco, digamos, houver mais do que uma pessoa. Porque realmente aí pode até haver várias questões. Poderia aceitar uma conciliação desta natureza?
Sim, acho que é compaginável com os objetivos.
Muito obrigado. Então agora vamos ver se é o PS que estraga o acordo. Pode ser? Podemos combinar assim? 3 minutos quando for uma audição simples, 5 minutos para então termos a ouvir mais do que uma entidade. Muito bem? Ok, muito obrigado. Agora, acho que nos faltam 2 questões. Eu vou passar àquela que, sendo importante, talvez possa ser resolvida um pouco mais à frente e depois vou deixar a questão das perguntas para o fim. Diga, Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Deputado Coordenador, tenho só uma sugestão para clarificarmos. Neste caso, os slots extra serão sempre iguais de 3 minutos. É só para termos todos... Ou duplicarão quando forem de 5?
Eu acho que, para simplificar, o slot extra é igual ao slot base.
Ou seja, quando for de 5 minutos, duplica?
Sim.
Pronto.